Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. 26 graus a temperatura. Hoje, terça-feira de carnaval. Terça-feira de festa da uva. Aliás, se não me falha a memória, faz muito tempo que não coincidia as duas datas, né? Festa da uva e carnaval. Faz muito tempo. Porque Caxias do Sul, além de passar pelos dias de carnaval, também está recebendo muitos turistas que vêm para especificamente a Festa da Uva. De qualquer forma, também é época do lançamento da campanha da fraternidade. Desde a semana passada, o Thales Armiliato, através de entrevistas também, a gente já está na nossa programação divulgando não só o tema, mas falando da importância desta ação ligada diretamente à Igreja Católica, mas não quer dizer que as outras religiões não possam se dar as mãos e lançar a campanha e daí sim desenvolver ações durante o ano. Este é o assunto do painel de hoje, que vai abordar a campanha da Fraternidade 2019, que será lançada amanhã, quarta-feira de cinzas. E a gente antecipa um pouquinho o assunto, porque o tema Fraternidade e Políticas Públicas é algo que cai como uma luva, principalmente num país que está, talvez, se desintegrando no que diz respeito à união de forças. O ódio, o rancor, está muito latente ainda, e não só nas redes sociais, o que a gente também consegue perceber é que já está saindo das redes sociais para um patamar muito perigoso. Basta a gente lembrar, na semana passada, quando o neto do ex-presidente Lula morreu e o ódio voltou, a palavra fraternidade, a palavra humanismo foi muito pouco usada nas redes sociais. Então isso de uma certa forma nos assusta. Parabéns à igreja pelo tema Fraternidade e Políticas Públicas. Para conversar sobre esse assunto, não poderia ser diferente de estar aqui em qualquer roda para esse assunto, Padre Renato Ariotti, ele que agora é o pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus, mas que desde que eu me conheço por gente está envolvido em ações sociais, em políticas públicas de Caxias do Sul, no bem-querer do cidadão caxiense e arredores também. Padre Renato, bom dia, muito obrigada.
Bom dia, Rosângela, obrigado pelo convite, a Isadora também fez esse convite. Fico muito feliz de estar junto com vocês e a paróquia Sagrado Coração de Jesus do bairro Cruzeiro.
Isso.
E eu quero aproveitar e dar um bom dia para a Vera, que atua na paróquia, na nossa casa paroquial, e que é ouvinte assídua de vocês, nossa também, então isso é bacana.
Bom dia especial para a Vera, então.
Isso, né, a Vera que está fazendo a comida aí, beleza.
E nós... Já, Vera? Ah, não, mas é 11h09, tá certo? Tá no horário de fazer o almoço.
E um bom dia a todos os queridos ouvintes da tua rádio, da Rádio São Francisco, a nossa rádio também.
Muito bem. Também conosco o Padre Adilson Zílio, ele que faz parte da Cáritas Diocesana e é membro da Escola Fé Política e Trabalho. Eu acho que os dois poderiam passar aqui o dia inteiro conversando sobre esse tema, Padre Adilson, porque é algo importante e que vem mesmo no momento extremamente difícil para o Brasil. Bom dia, obrigada pela sua presença.
Bom dia, Rosângela, bom dia, Padre Renato, a todos os nossos ouvintes. É um assunto muito pertinente para o momento, né, em que nós estamos vivendo, mas precisamos, né, não só com a Igreja, mas com todos os cidadãos de boa vontade, ajudarmos a construir uma sociedade fraterna. Você já falava do ódio, né, que existe. Então, a campanha...
Infelizmente, né, Padre?
Infelizmente. E é humilhante ter que dizer para o ser humano ser fraterno, né, que é da essência. Né? Então nós precisamos, de fato, organizar a sociedade para o bem comum.
Eu queria que vocês explicassem um pouquinho no início do programa, até para os nossos ouvintes entenderem, e eu também, Como se chega a um tema de uma campanha na fraternidade? Porque a gente sabe que todos os anos existe a campanha da fraternidade, que são desenvolvidas pelas igrejas no Brasil todo, pelos os que acompanham a igreja, enfim. Como se chega a esse tema?
Bom, em primeiro lugar, a campanha da fraternidade, ela está dentro de um tempo forte da igreja, que começa amanhã, na quarta-feira de cinzas, que é chamado de quaresma.
Isso.
É um tempo que nos prepara para a grande festa da Páscoa. E no Brasil, há mais de 50 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil começou, a tendo presente a realidade do mundo, a organizar uma campanha. O que é uma campanha? É um esforço comum em torno de alguma coisa. Então, uma campanha que promova a fraternidade. Até o padre Adilson já assinou que coisa tem que organizar a fraternidade no mundo que a gente vive. Então, é uma campanha que promova a fraternidade entre todos. No início, a campanha da fraternidade, ela era mais um lado assim do coração, da igreja, do bem, da fé. Também é importante. Mas de uns anos para cá, a campanha da fraternidade tem mais esse cunho social. Alguma coisa que diz respeito à vida de todos. E aquilo que você disse também primeiro, Rosângela, a campanha da fraternidade não é só para os católicos, mas ela é para todos. Ela é ecumênica, isso é para todos. Porque a fraternidade não tem cor, sexo ou religião. Uhum. Todos nós devemos ter presente isso. Então, a igreja, nos últimos tempos, olhando também a realidade, traz presente temas muito pertinentes diante de uma sociedade. Essa questão, por exemplo, da saúde. Teve uma campanha da fraternidade sobre a questão da saúde. O ano passado...
Os idosos.
E depois também dos idosos. O ano passado, sobre a superação da violência. E nesse ano, então, essa questão das políticas públicas.
Padre Zílio, nesse sentido de que a escola, fé, política e trabalho são palavras que têm e precisam caminhar juntas, né?
Isso.
Só que muitas pessoas não entendem isso ainda.
A nossa cultura, ela tem separado muito a fé e a vida, né? E nós precisamos, de fato, tratar da pessoa integral. Se nós formos olhar na pessoa de Jesus Cristo, né, o trabalho que ele fez foi exatamente não só para instituir uma religião, um movimento, mas ele tinha um projeto de vida para as pessoas. E claro que ele queria a fraternidade, ele queria o amor, mas ele queria com que todos pudessem viver bem, né, vida em abundância para todos, não é para alguns. Para todos. Então, a campanha da fraternidade, a exemplo de tantos sinais e pastorais que a igreja tem, ela sempre esteve envolvida com o sofrimento do povo, né? Engajada na realidade. Então, diante disso, as organizações sociais geralmente mandam pedidos para a CNBB, né, para que seja feita uma campanha da fraternidade com esses temas, para que durante o ano a gente possa refletir e trazer à tona alguns sofrimentos na vida do nosso povo.
Uhum. Isso é interessante. Durante o ano, não é só uma campanha que é feita agora até a Páscoa, mas é para estar presente em todo o ano e em todos os meios. Então, essa coisa bonita também da gente, eu estava até pensando, olha que coisa, a igreja também ajuda as pessoas a fazer uma coisa que ninguém gosta muitas vezes, que é pensar.
Essa é boa, Padre Renato.
Então, a igreja quer ajudar...
Pensar dá trabalho, Padre Renato.
Quer ajudar as pessoas a pensar a realidade, a vida, independente se é católico ou não, mas por sermos pessoas, um precisa do outro, todos precisamos de vida, de saúde, de educação, de paz. Então não é uma para os outros, ou não é só para a igreja, ou não é só para os católicos, não. Essa participação de se dar as mãos é uma campanha que é feita, motivando o tempo da quaresma, mas perpassa todo ano que a gente vive.
Sem dúvida. 11 horas e 15 minutos, o Padre Renato e o Padre Adilson estão aqui hoje no painel desta terça-feira de carnaval, que antecede a quarta-feira de cinzas, justamente o dia em que é lançada oficialmente a campanha da fraternidade. Fraternidade e políticas públicas. para vocês, o ano de 2019, já que estamos aí com uma, digamos, uma virada de poder, né? O Brasil está passando por um período de políticos, de governantes diferentes, com uma mentalidade diferente. Creio eu que todos eles querem o bem do Brasil, mas estão seguindo uma forma diferenciada. Qual é a expectativa de vocês perante o tema políticas públicas, os nossos governantes e o ano de 2019?
Creio que será um ano de muitos desafios. E o eleitor, ele precisa estar bem próximo dos seus deputados, né, para que, de fato, não se perca os direitos que se tem, né, que já foram conquistados. O direito não cai do céu, ele é feito por pessoas que se organizam, que sofrem, às vezes apanham até nas ruas, para conseguir que se tornem leis favoráveis à vida das pessoas. Então, por mais que se queiram mudar algumas, mas não se pode jogar fora tantos direitos que são importantes. Então, as políticas públicas, elas vão ajudar a gente a refletir agora, e a gente convoca a sociedade inteira, né, para que possa buscar o bem de todos os cidadãos. Por mais que alguns projetos que estão tramitando, a gente percebe que sempre cai nas costas do nosso povo, nas costas do trabalhador. E o projeto é um projeto que vai empobrecer o nosso povo. Então precisamos, de fato, a nossa participação, a participação de todo o povo brasileiro nessa discussão. Espera-se que haja discussão para isso. Acho que é importante, né, seja na igreja, seja na sociedade, nas associações de moradores, porque é lá na base que se sente a falta das políticas públicas.
Sem dúvida.
E é por isso que essa palavra que o padre Adilson diz, participação, ela é essencial. Se a gente não cuida, a gente vai se acomodando. Ah, mas o poder público tem que fazer isso para mim. Os outros têm que me dar isso. Não. E políticas públicas não é alguma coisa que a gente vai receber porque os outros têm que dar. Não, é algo fundamental. Nós todos pagamos os nossos impostos, a nossa participação. Só que uma coisa muito importante é essa. Não esperar pelos outros. Claro, o ambiente onde a gente vive também influencia. Mas que cada um também tem que ser mais fraterno, mais justo, mais humano, cuidar mais da sua cidade, do seu bairro, da nossa rua. Por isso que a campanha da fraternidade, ela é algo assim para todo mundo, mas ela quer relacionar, dizer respeito para o nosso dia a dia. Porque senão a gente sempre pensa que os outros que têm que melhorar, os outros têm que fazer. Claro que os governos também influenciam muito, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade, na nossa rua, então essa é a nossa participação também. E não achar que os outros é que tem que fazer. Até tem uma piadinha que diz assim, o cara estava num avião, e o avião estava caindo, estava dormindo. Aí a mãe diz pro rapaz, acorda meu filho, faz alguma coisa que o avião está caindo. E ele teria dito que nada, mãe, fica tranquila que o avião não é nosso. Não. E muitas vezes é isso também, né? O Brasil, a cidade, o bairro, a escola não é minha. Mas como não? Nós temos esta realização, esse compromisso de participação no trabalho, na família, no nosso dia a dia. Então essa questão também da igreja como estrutura, sim, mas cada um tem a sua responsabilidade nesse ambiente.
Eu vejo a importância da igreja nesse sentido, Padre Renato e Padre Adilson, no sentido de que quando se lança uma campanha da fraternidade para mobilizar uma população inteira e para que as pessoas consigam trabalhar em cima de um tema durante todo um ano, talvez depois ela faça isso naturalmente. Quando ela começar a se engajar mais e ver isso. E fazer e ler mais sobre políticas públicas, por exemplo, talvez ela vá descobrir que no Brasil é um motivo de piada também o Bolsa Família, porque aqui no Brasil agora é piada, tudo que é bolsa, eles acham que é esmola. Como é que vocês veem essas ações do governo, seja de governo A, B, C ou D, mas que existem ainda? Tem o Bolsa Família, tem algumas ações de políticas públicas que auxiliam, não o pobre, mas o miserável, que quase não tem como sobreviver.
A gente espera que essa campanha ajude a despertar no nosso povo, então, primeiro, a força da participação. A segunda, a questão da consciência, onde as políticas públicas são direitos da gente.
Isso.
não é graça, não é bondade de nenhum político.
Não é dinheiro que o governo está dando, não é isso?
Isso. Um benefício.
É, e muito menos...
Um bônus
que a gente acaba recebendo. Lembrar que a homofobia que existe também dentro da nossa sociedade, seja com outras culturas, a gente espera que o cristão esteja, possa, durante a quaresma, né, compreender por que que mataram Jesus e não só rezar porque ele morreu. Né, por que mataram? E ele foi morto, de fato, por causa da defesa da vida e de modo especial por políticas públicas também, para que eles tivessem saúde, que eles tivessem educação, que eles tivessem segurança, nos bairros a iluminação pública, né? Enfim, né? São tantos direitos que nós temos e que podem ser apagados. Então, a gente espera que essa campanha ajude a criar uma certa consciência entre os nossos cristãos, que nunca podemos olhar para Cristo na cruz e achar que ele foi bonzinho, né? Ele está aí, não
tudo,
sofreu.
Ele foi um homem, né?
Foi um homem, sofreu, né? Então, nunca mais a tortura, nunca mais o sofrimento dos nossos irmãos.
E é interessante porque quando apareceu essa palavra políticas públicas, num primeiro momento a gente fica assim, basta, a palavra políticas.
Já assusta, Padre Renato?
O que, que vão fazer, que não. Mas é uma coisa tão forte que até o Papa Francisco diz que é uma maneira também de participação e de evangelização. Essa palavra política, que é o nosso envolvimento como pessoa, não como cristão, mas como pessoa, o direito à vida, cuidado com a vida e políticas públicas. Todos temos o direito a termos educação, paz no ambiente, cultura, a saúde. Então, são coisas importantes, simples, mas que competem não só para os ricos ou só para quem tem poder, não, mas para todas as pessoas. Então, não é um dever que os governos nos deem coisas, não, mas é um direito que a população tem, toda a população.
Importante lembrar que, se são públicas, ele está voltado, de fato, aos povos, né? De modo especial, para ajudar a aproximar, trazer um pouco mais de igualdade e condições de vida para aqueles que menos têm, porque no privado já se tem. No privado, né, as pessoas que têm mais recursos conseguem saúde, conseguem educação e vão conseguindo. Então, as políticas públicas, elas vêm, né, para ajudar a dar oportunidade para as pessoas, de modo especial, mais carentes, para que possam também ter um pouco de dignidade, né, aquilo que quem tem recursos já tem. Então, o Estado, ele tem a obrigação de intermediar essas políticas públicas, porque a gente pode dar políticas públicas para grandes empresários, como a gente pode dar políticas públicas para trazer igualdade, para diminuir a violência, para diminuir as doenças, para ter mais empregos, enfim.
A paz.
Para trazer a paz entre as pessoas. Então, são várias formas de políticas públicas que o Estado, ele deve intermediar essas ações para que não esteja só na mão, né, dos empresários ou de quem são os donos do capital. É, então, isso é de suma importância, né, nós criarmos essa consciência nesse tempo.
E, aliás, vindo de um órgão como uma igreja, né, uma religiosidade impondo ou sugerindo, melhor dizer, uma linha de trabalho entre as pessoas, entre os cidadãos brasileiros, talvez amenize ainda um pouquinho esta coisa, que o brasileiro ainda tem o ranço, né? Porque foi o prefeito, porque foi o governador, porque foi o presidente. Então, não é nessa questão, é uma questão de unir todo o povo brasileiro atrás de um ideal que é melhorar a vida das pessoas. A participação pelo WhatsApp dos nossos ouvintes, 999530616, a opinião do Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, diz o seguinte: bom dia. O ser humano precisa buscar um ensinamento das coisas de Deus. Muitos não estão nem aí com a palavra de Deus, não praticam o evangelho. Uma pergunta aos debatedores: esta situação de carnaval, entra quaresma e continuam em carnaval? Um abraço, paz e bem, Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família.
Queira ou não, o carnaval faz parte da vida...
Eu não entendo que uma coisa tem a ver com outra, mas vamos lá.
O carnaval faz parte da vida do nosso povo. Estava assistindo alguma coisa para a televisão
Graças
também.
Graças a Deus temos uma alegria, né? Para a pessoa tentar brincar, enfim.
Também faz parte. O grande problema é que quando a gente já... Hoje em dia, os meios de comunicação, o carnaval já vai para camisinha, para sexo Isso que é interessante. Em vez de ser uma coisa de festa, aí tem que cuidar para não ficar numa promiscuidade, mas valorizar a vida, ter a alegria de viver, ter ânimo, ainda mais no mundo que a gente vive com tantos problemas e dificuldades, o carnaval faz parte até da vida da gente. E quem organizou o carnaval de início foi a igreja.
Sim. Agora, Padre Renato, o senhor tocou num ponto importante. Desde hoje é terça, né? Desde sexta-feira, a gente recebe muitas notícias de agências de notícias do Brasil inteiro. Então, a gente percebe que em todos os estados, as secretarias de saúde se preocupam na preservação de doenças. É. E não é só porque o carnaval é uma festa que as pessoas vão festejar livres, porque tem muito álcool, e a gente sabe que o ser humano é fraco, o ser humano tem preguiça de pensar, e na hora do vamos ver, ele não pensa no amanhã. Ele vai, extrapola e acabou. Nesse sentido, entram aqui as políticas públicas.
Claro.
Estou errada?
Tá certo.
Entra a obrigação de uma Secretaria da Saúde de distribuir a camisinha para evitar uma sífilis, para evitar uma gravidez, para evitar o contágio de um HIV, para evitar doenças que depois serão muito mais trabalhosas de serem tratadas.
O problema é que eu coloco um peso muito forte no carnaval.
Sim. Uhum.
Mas é a vida da gente, o ano todo, a vida, o trabalho.
Talvez por isso que o carnaval seja tão... Vou falar aqui uma palavra que está muito usada nos últimos dias... demonizado.
É?
O carnaval é uma festa demonizada no Brasil por muitas pessoas.
Principalmente a nossa cultura.
É.
Mas lembrar assim, o lazer faz parte e precisa de políticas públicas para o lazer também.
Claro.
Né? Então, e é importante para todas as pessoas. O ruim é quando o lazer existe para iludir as pessoas. Né? Isso serve para o poder público, isso serve também para as igrejas. Para nós também. A igreja, ela não pode maquiar os problemas sociais que existem, né, através de uma grande festa que tem, por mais que cada um tenha o seu jeito de se divertir.
Uhum.
Então, quem gosta de carnaval, vai pular carnaval. Quem gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Né? Então, são várias formas que as pessoas têm. E não é porque a gente não gosta do carnaval que a gente deva, né, falar mal do carnaval, enfim, fazer com que não existam políticas públicas também para o lazer.
E até interessante, de vez em quando, nessas grandes escolas, o enredo, aquilo que é dito, né, as palavras que são ditas, é interessante isso. Mas depois também lembrar, tem muita gente nessa época que é carnaval que também participa de encontros, de retiros.
Sim.
Então,
tem outras formas,
depende,
né?
Aliás, a religiosidade tem sido nos últimos anos temas das grandes escolas do Rio de Janeiro que abordam de uma forma extremamente direta e demonstra para o público. Eu até vou pegar no Google daqui um pouquinho. Uma escola de samba de São Paulo já é polêmica porque a sua comissão de frente, não sei se vocês já ouviram falar, eu não acompanhei o carnaval de fato nesse ano, mas a comissão de frente tinha um personagem do diabo onde ele, com o seu garfo, fazia um sinal para Jesus deitado. Ou seja, é a arte fazendo e mostrando a realidade.
É.
Porque assim como existe o bem, Padre,
sim,
Padre Adilson e Padre Renato, existe o mal também.
Também.
Agora, temos que ver o contexto, porque eu estou vendo nas redes sociais que estão demonizando, se não me engano, acho que foi a Gaviões da Fiel que fez esse enredo. A gente, para vocês verem como a religiosidade e políticas públicas estão em todos os lugares.
Elas,
né,
fazem parte. Mas lembrar que, por exemplo, teve uma das escolas falando sobre a grande partilha do pão de Jesus.
Sim, sim, né? Rio de Janeiro.
Da necessidade, né, da partilha e da vida em abundância para as pessoas. Então nós também devemos ter um olhar crítico, nós saber buscar aquilo que é importante. E o carnaval geralmente é um grande grito, né, diante das necessidades que o mundo passa. O povo acaba mesmo no meio da diversão, dando o seu recado. Isso é muito importante. Mas é importante trazer isso também para as nossas realidades, porque às vezes a gente diz assim, ah, não deve nem ter passe livre porque dá muita folia dentro do centro.
Sim.
Mas por que o povo vai para o centro? Porque não temos mais praças nos bairros, não temos espaço para diversão, não temos mais cultura. Então nós precisamos de uma sociedade sadia e para isso precisa de políticas públicas. Senão a gente vai para o centro.
E o engajamento de todos os órgãos.
E é por isso que as políticas públicas diz respeito ao trabalho, mas também à diversão, à cultura, ao lazer. Por que se faz uma festa da uva? Porque é importante a participação. E eu sempre digo, puxando a brasa para o assado, aprender com as comunidades a fazer festas, nosso povo, a nossa organização. Então, juntos, porque a gente não tem que só trabalhar, não, mas esse lado também da cultura, da festa, faz bem.
Sem dúvida. 29 minutos para o meio-dia, 27 graus da temperatura. Fraternidade e políticas públicas é o tema da campanha da Fraternidade 2019. Por isso estão aqui conosco o Padre Renato e o Padre Adilson, falando claramente a você a importância deste assunto no nosso dia a dia. E não é só agora na quaresma, tá, gente? É em todo ano e, se possível, a vida toda. A gente vai para um rápido intervalo comercial ao som da música que retrata a campanha da Fraternidade 2019.
O hino.
Desde que o Senhor fez conhecer